Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim: assim também nós, que temos esta tão grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, portanto, deixemos de lado tudo aquilo que nos embaraça e todo o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos a carreira que nos está proposta. O objetivo de todos na vida é uma carreira. Tanto que as pessoas fazem universidades, pessoas entram em negócios, pessoas projetam empresas, projetam ministérios. Hoje o mundo é um mundo de pessoas muito maduras, conscientes, e essas pessoas sabem que qualquer construção significativa de um projeto de vida passa por uma carreira. Por quê? A palavra carreira, ela traz uma ideia de um trajeto, ela é o oposto a um ponto ou a uma única situação. O oposto de uma carreira é um local, um sítio, né? Porque o sítio é apenas aquele ponto, a carreira não, é toda uma trajetória. Então hoje eu quero dizer para você, Deus tem um projeto simplesmente explosivo, maravilhoso, maior do que tudo que você pode pensar ou imaginar na sua vida. O apóstolo Paulo em Efésios 3 chega a dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então Deus pode fazer por você, para você, bem melhor do que você imaginava. O mundo te empurra para baixo, Deus te puxa e te levanta para cima. Existe uma mecânica, vocês sabem que eu sou professor de física. A coisa que eu mais gosto na vida é ler a ciência de Deus, como a divindade, as verdades espirituais se traduzem através das leis físicas. E existe uma lei chamada lei da dinâmica de Deus. Dinâmica é um dos ramos da física clássica. E a dinâmica do mundo, da vida, que não tem exceção, porque é uma lei. Você conhece uma lei chamada gravidade? Alguém pode dizer, eu não gosto da gravidade? Pode. Não, poder pode. Fica isento dela por não gostar dela? Se pular do prédio, vai flutuar porque eu não gosto da gravidade, solta meu pé, não me puxa para baixo. Isso funciona? Vai cair igual mamão maduro. É assim ou não é? Por causa da dinâmica, da lei, da dinâmica. E tem uma dinâmica no mundo espiritual. O mundo te empurra para baixo. Deus te levanta e te coloca nas alturas. Você não vai encontrar lá fora pessoas para te levantar, para te projetar. Pessoas para levantar tua estima, para levantar tua identidade. Você vai encontrar pessoas que te criticam, que te diminuem, que te zombam. Pessoas que acham que você, dizem que você nunca vai ser ninguém. O mundo lá fora só te joga para baixo, porque faz parte da dinâmica do universo. Em compensação, o nosso Deus e Pai, com as tuas duas mãos, nos pega e nos levanta nas alturas. Agora, você decide sobre qual força você vai colocar a tua vida. A minha vida, a tua vida está à disposição de uma dessas duas forças. Ou eu me coloco para ser pressionado abaixo, ou eu me coloco nas mãos de Deus para me ser levantado e colocado nas alturas. E é isso que Deus está fazendo hoje. Tem uma unção aqui, uma unção de Deus para te pegar, te levantar e te colocar num lugar, nas suas alturas, onde você nunca chegou até hoje. Você vai ser o melhor vendedor, a melhor vendedora, o melhor gerente. Você vai ser o melhor diretor. Deus, você vai ser o melhor líder. Deus vai te levar a um lugar onde você não tinha alcançado até hoje, em nome de Jesus. E este livro de Hebreus, o escritor de Hebreus, faz uma leitura para mim maravilhosa. Ele diz assim, ó: portanto também nós, Presta atenção, quando ele põe essa expressão "portanto também nós", ele faz uma conexão com o texto anterior. Lembre-se que as Bíblias, os textos bíblicos originais, não tinham capítulos nem versículos, eram textos corridos, porque eles conectavam as ideias. Então essa ideia aqui está conectada no capítulo 11, quando ele diz "portanto também nós", se tem o nós, então tem o eles. Pergunta, quem é o eles desse texto? Ou quem são, melhor, o quem é mesmo? Quem é esse eles? Embora é o plural, mas a ideia é o singular. Quem é? Ele está falando de um conjunto que se chama eles. Quem é? É o capítulo 11 que fala dos vencedores, que é um capítulo escolhido a Deus, por Deus, a dedo, para colocar cada um que venceu. Você encontra só escolhidos e vencedores. Nós não estamos no meio deles, porque esse eles que ele fala é uma nuvem de testemunhas que já partiram e viveram muitos séculos antes. Mas aí ele diz, também nós. Agora, a minha pergunta é, o que que sobra, o que diz respeito para mim e para você, que podemos nos encaixar no nós? E aí ele diz assim, portanto também nós, que estamos rodeados, diga comigo, estamos rodeados desta nuvem de testemunhas. Concorda que esse texto aqui é extremamente moderno hoje? A gente hoje não usa essas expressões, certas expressões hoje. Hoje caiu em desuso, dizer, rodeados. Não usa. Ou nuvem de testemunha. Hoje nós usamos a expressão conectados. A palavra conectados é a mesma palavra de rodeados. É bonito falar conectados, conexão da internet, conexão da rede social, tudo é conexão hoje, né? Nós somos conectados, não é? Tem uma outra expressão quando ele diz assim, rodeado, que a gente usa a expressão assim, rede de relacionamento. Quase saiu rede, rodeado, mas não é muito preciso. Mas nós não usamos a expressão rodeados, usamos a expressão nossa rede de relacionamento. Então, se a gente fosse escrever Hebreus 12 hoje, na linguagem bem moderna das ciências de comportamento, diria assim, portanto também nós, que temos uma rede de relacionamento e estamos conectados, ele diz assim, deixemos-nos de lado aquilo que nos embaraça. Isso faz sentido, porque todos nós estamos hoje conectados, nós temos redes de relacionamentos, e essas redes de relacionamentos, elas são nossas conexões. Você acessa um WhatsApp, você abre um e-mail, você vê um Twitter, você vê um Instagram. E deixa eu te falar uma coisa, embora tenha aí hoje um grande esforço para dizer, cuidado, tira o celular do seu filho, né? O Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, pregou lá para os homens e disse, toma o celular do seu filho, não deixa ele ficar aí, né? Filho, criança de 5, 6, 7 anos, passando 4 horas, ele disse, isso vai trazer a ele uma obstrução do seu pensamento criativo, isso vai inibir o desenvolvimento do mental, enfim, tem toda uma consequência muito danosa de um lado. Mas eu quero dizer uma coisa, para mim, rede social me ajudou, sabe por quê? A gente forma os grupos e resolve muita coisa, para gestão facilita bastante. Agora, eu só gosto para gestão, para o resto eu não vou... não me pescaram ainda. Mas o que Paulo, que é o provável autor de Hebreus, está dizendo é, quem rodeia você? Ou quem é sua rede de relacionamento? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ele diz, portanto, nós também, que temos uma rede de relacionamento, aí ele diz, tira aquilo que te embaraça. Por que ele pôs a palavra embaraçar logo depois da rede de relacionamento? Presta atenção, quem você ouve, ou te ajuda a caminhar mais rápido, ou te embaraça, ou te atrapalha, ou te desvia, ou rouba seu foco. A minha pergunta é: quem é sua rede? Quem é sua conexão? São os vencedores, os desistentes ou os perdedores? Essa é a pergunta. E é esse foco que ele está dizendo. Nós que temos uma rede de relacionamento que nos rodeia, ele diz, corramos a carreira que nos está proposta. Alguém já esteve no seu lugar, sob as mesmas circunstâncias, uma situação bem pior, muito mais difícil, e venceu. E porque essa pessoa venceu, ela está te dizendo, eu quero relacionar com você, eu quero me conectar a você, para te ajudar a vencer também, porque eu fui testemunha da minha vitória. O Deus que deu vitória para mim, vai dar para você. Você sabe por que nem sempre a gente consegue atingir os alvos, objetivos que a gente queria? A gente fica embaraçado. De vez em quando eu passo no trânsito por um irmãozinho. Como é que você sabe? Ah, o carro dele está cheio de versículo bíblico, né? Mas beleza, ótimo, graças a Deus. Só que tem um problema. Ele está no meio da pista, mais ou menos a 35 por hora. O carro está cheio de adesivo. E ele está travando mais ou menos duas outras pistas, porque não dá para passar nem pela direita nem pela esquerda. E ele está com a cabecinha assim, bem calmo, né? Você está percebendo, ele só fica a cabecinha levantada. E aí aquele tanto de carro tentando passar, né? E ninguém pode buzinar, porque o irmão está lá com os versículos desse tamanho no carro. Então todo mundo tem respeito. Todo mundo tem respeito. Mas que está agoniado. Tá? Que está todo mundo agoniado. Irmão, esses dias eu passei e baixei o vidro e falei, servo de Deus. Ele me conheceu e o medo de olhar para mim. Abaixei o vidro e falei, servo de Deus. Aí ele, né, ficou todo assim meio nervosinho. Aí eu queria falar para ele, pega a esquerda e libera a faixa, meu irmão. O povo precisa passar, vamos lá. Aí eu sei que ele riu. Ele olhou para mim e deu uma risadinha. Mas o que eu estou querendo te dizer? Saia dos relacionamentos de pessoas que te embaraçam. Tudo que te embaraça não vem de Deus, não foi Deus que pôs na tua vida, não testifica da vitória, não é o caminho de Deus para você. Sai fora, porque Deus tem pressa, Deus tem meta, Deus sabe onde vai te levar, Deus tem foco, você tem uma carreira, a carreira é surpreendente, é melhor do que você imagina. Não se embarace, porque por Deus, rapidamente Ele vai te levar lá. Interessante que ele diz assim, ó, desembaraça. Né? Ele fala sobre deixando todo o embaraço, e aí ele diz, o pecado. Então diga comigo, o pecado. Engraçado que o pecado não embaraça. Como, bispo? O pecado não embaraça, o pecado vence. É muito mais radical. O pecado te tira, é uma pancada que te tira da direção, te tira da rota, te tira da trajetória. O pecado é uma batida, é uma trombada, pum, te leva para outro canto. Estava adorando a Deus, amando a Deus, era líder, né, apaixonada, parceiro de Deus, e aí veio, se envolveu com uma pessoa indevida, inconveniente, achou, acreditou, e a vida, aí, 6 meses depois, aí ela terminou aquele relacionamento, não deu certo, né, ficaram juntos, até moraram juntos, só foi dor de cabeça, aí volta e diz, onde eu estou hoje? Estou perdidinho. Aí vai, cadê minha trajetória anterior? Era uma. Onde é que eu estou hoje? É outra. O pecado é uma trombada. É uma trombada. Agora, embaraço não. O embaraço, ele necessariamente não te tira. Ele só te atrapalha a andar na velocidade que Deus tem para você. Só isso. Ele necessariamente não consegue te tirar. Mas ele embola teus passos. Ele faz você, né, derrapar, ele põe insegurança, ele põe incerteza. Onde você tinha certeza, você passa a duvidar. Aí eu tinha tanta certeza do dízimo, tanta certeza da oferta, agora eu já estou começando a duvidar. Eu tinha tanta certeza que eu queria estar na igreja, assistir os cultos, agora eu já tenho dúvida. De vez em quando eu vou, de vez em quando eu acho que não precisa, né? Ah, eu tinha tanta certeza que eu, né, que era a obra que eu queria, mas agora eu já estou morrendo de de culpa, eu não sei, tem de vez em quando aparece propostas para a gente ir para um jantar, para ir para a fazenda, enfim. Pensa que o inimigo chega, aparece para a gente de chifre, rabo? Não, ele aparece cheio de propostas, possibilidades que te embaraçam, embolam, perdem as certezas, perdem as confianças, começa, perde a confiança no amigo, no líder, perde a confiança nos pastores, perde a confiança na igreja, depois perde a confiança na palavra de Deus, e finalmente perde a confiança em Deus. Que triste. Tudo começou bem, com porçõezinhas bem pequenas, tudo começou tão devagarzinho, e cresceu. E aí ele diz assim: portanto, também nós. Você não está no pelotão deles, do eles, você está no nosso pelotão. E ele diz: nós, que temos uma rede de relacionamentos com quem estamos conectados, de vencedores. Posso te dar um conselho de amigo, pastor, bispo, pai? Posso? Recebe. Desconecta com quem não te ajuda a caminhar sua carreira. Desliga. Se aqueles twitters não servem, se aquele pensador, se aquelas opiniões são venenosas, eu não vou me intoxicar. Eu sei o que eu quero, eu sei qual é a minha carreira. Eu quero ouvir Anderson Freire, eu quero ouvir adorador, eu quero ouvir palavra do Senhor, eu quero ouvir o que me levanta, eu quero ouvir quem me ajuda a caminhar mais rápido, correr mais rápido, e não quem bola meu caminho. Ah, mas fulano mandou um artigo tão ruim para mim. Espera, por que você leu? Eu já leio o título e já cancelo. Falei, eu não vou perder tempo, eu tenho pouco tempo. Aliás, quero deixar essa palavra com você: tempo é um fator que Deus te dá e você não tem como recuperar. 5 minutos que você está lendo uma coisa inconveniente, meia hora, somando tudo aquilo por dia, 2 horas, vai testificar de quê? Da derrota. Não, a sua nuvem que te acompanha tem que ser só de vencedores, e não de desistentes, e muito menos de perdedores.